Fala guerreiro, fala guerreira, estamos começando mais um episódio do Peão 4.0. Meu nome é Bianca, dessa vez o Biro não vai participar, mas no próximo ele volta. Mas nesse episódio o que a gente vai falar é de uma série de denúncias que a gente recebeu pelo Esquerda Diário, muitas mesmo, sobre a situação dos telemarketings em meio a essa crise do coronavírus, né? As empresas de telemarketing são as maiores empregadoras do Brasil, têm milhares de funcionários e são famosas por suas condições de trabalho ultra precárias, né? Com baixos salários, assédio moral, e agora com a crise do coronavírus, mostram ainda mais qual que é a sua cara, né? Mostram ainda mais que não estão nem aí com a saúde dos trabalhadores, né? Contanto que os seus lucros sejam mantidos. Então, eles estão deixando funcionários expostos ao vírus, sem nenhuma medida de prevenção, mesmo quando há casos confirmados nas empresas, que é o que a gente vai mostrar aqui, né? E vamos discutir também como é que esses trabalhadores estão se organizando e estão sendo um exemplo para toda a classe trabalhadora. Bom, e o nome do nosso podcast é uma homenagem, na verdade, aos trabalhadores da Alma Viva, lá de Guarulhos, mas também aos trabalhadores de todo o Brasil que estão se mobilizando, paralisando o serviço contra, né, essa situação absurda que os empresários estão deixando os trabalhadores dos call centers, né, passar nesse momento de coronavírus. E a gente recebeu muitos relatos, inclusive vários com questões comuns, assim, sobre, a falta de higienização dos equipamentos, falta de álcool gel, que é o mínimo, ou a grande aglomeração de pessoas em espaço super pequeno e até tipo o ocultamento de casos de suspeitos e de confirmados com o Covid-19, né? O que é, assim, um absurdo completo. Só da empresa Uranet a gente recebeu 20 denúncias de trabalhadores, né? Como a gente vai ouvir agora.
Boa noite, gostaria de fazer uma denúncia. Sou funcionária da Uranet, localizada na rua Casper Libero, no número 1296. Lá estamos com diversas dificuldades. Não temos ar-condicionado que funcione, janelas todas fechadas, já tem pessoas com casos confirmados e os gerentes estão escondendo da gente. Acabaram os álcool em gels que eles estão disponibilizando. Na verdade, estamos desconfiando que não é álcool em gel, é água pura, onde eles estão dizendo que é álcool. Já estão acabando tudo, estão entregando lencinhos umedecidos com gel para limparmos os computadores todos os dias, e descobrimos hoje que está tudo vencido. E o nosso gerente não toma nenhuma posição. Ele disse que apenas irá parar quem é de grupo de risco.
Então, assim, nem o mínimo, que é o álcool gel, a empresa se importa em garantir, né? Coloca água. Um absurdo. E da empresa Alma Viva, a gente recebeu também uma série de denúncias de diversas unidades desse call center, né? Mas os operadores desse call center não aceitaram calados essa situação. Inclusive, se organizaram, realizaram paralisações em várias unidades da empresa. E inclusive, aqui no ato em Guarulhos, a gente foi e entrevistou alguns operadores, né? Que relataram algumas situações que vocês vão ouvir aí.
Fiquei em casa e fui falado que ia ser descontado o dia de ontem. Se eu não tivesse pedido o banco, que eu nem sei se subiu o banco, e falaram que vai ser descontado. Fomos obrigados a tirar a máscara, porque ela falou que ia atrapalhar o atendimento. E a gente tirou, e tem as câmeras, e tem o dia e tem a hora. Entendeu? Quer dizer que o atendimento vale mais do que a nossa vida? Um veja vai limpar uma coisa. Eu tenho meu marido está com tratamento de tuberculose, é o último mês. Meu filho tem doença respiratória. Eu tenho que lavar a minha casa, eu tenho que trocar de roupa. Tô tendo que dar 3 banhos no meu filho.
Ontem a gerência falou pra gente, se alguém passasse mal, era só descer no ambulatório. A menina desceu hoje. O ambulatório não liberou ela pra ir pro médico, porque ela falou que ela estava perfeita e apta para trabalhar, sendo que a menina tá grávida. Aí a menina, por medo, por... Não, por medo da acusação deles, elas não desceu.
Um ambulatório. Se qualquer outra pessoa passar mal agora, eles não abriram, tem ambulatório.
Oi, eu sou a professora Marcela, sou da Rede Pública Estadual. Nós estamos com as aulas suspensas nesse momento pelo problema da pandemia mundial do coronavírus. E hoje eu vim aqui prestar minha solidariedade junto com outros companheiros do Esquerda Diário e também da Juventude Faísca a essa paralisação dos trabalhadores do telemarketing, que é um dos setores que mais vem sofrendo com descaso dos patrões que seguem suas casas protegidos enquanto trabalham, ficam aqui trabalhando em jornadas exaustivas com mais assédio moral para garantir os lucros dos patrões, com higiene precária, porque não limpam nem os aparelhos que eles trabalham, não tem álcool gel, é o que eles estão pedindo, demandas básicas como álcool gel, limpeza em todos os lugares. Eles dizem que não tem nem papel higiênico no banheiro, e o que eles estão pedindo é apenas os kits de higiene básico, mais cuidado com a saúde e com a vida desses trabalhadores. Nós, Esquerda Diário, estamos aqui também exigindo que os 20 minutos que eles têm de almoço sejam aumentados para uma hora. É impossível um trabalhador se alimentar bem com 20 minutos. Se você quer ter uma saúde saudável, dar qualidade de vida para os seus trabalhadores, seus funcionários, eles precisam se alimentar. Em 20 minutos, isso é impossível. Enquanto eles, os donos, os patrões que lucram, fazem banquetes. Então a gente está aqui hoje colocando nossa solidariedade, colocando Esquerda Diário à disposição desses trabalhadores. Viemos recebendo milhares de denúncias desse setor dos trabalhadores precários, inclusive com demitidos, assédio moral, mais exploração. Então a gente está aqui hoje mostrando e colocando nossa solidariedade ativa a esses trabalhadores do telemarketing.
Enfim, muito absurdo essa situação. E me chama bastante atenção o descaso, inclusive com mulheres grávidas, meu. Que mostra que, como as mulheres, que são a maioria dos call centers, são as mais atingidas por essa crise, né? Estão sem escola para os seus filhos, aí tem que se desdobrar para cumprir uma dupla, tripla jornada de trabalho, né? A gente, inclusive, fez um podcast do Esquerda Diário sobre a situação das mulheres diante dessa crise do coronavírus. Vamos colocar o link ali na descrição do podcast para discutir sobre essa situação das mulheres no meio dessa pandemia. Um outro relato que a gente recebeu dos telemarketings é da empresa Zank, que, enfim, apesar de ter diminuído a carga horária, ainda deixa pessoas em grandes aglomerações, deixa usarem equipamentos compartilhados sem higienizar, e além disso, ainda no meio dessa crise toda, os operadores precisam seguir fazendo normalmente as cobranças do Itaú, que esse call center faz, e um funcionário relatou, né, ele falou pra gente que, vou ler o comentário dele, né? Assim como tudo na nossa vida, se não impormos a liberação do nosso posto de trabalho, garantindo nossos salários, vamos deixar expostos para garantir seus lucros e seguir cobrando as dívidas das pessoas do Itaú. Sinceramente, o Itaú não vai quebrar por não cobrarmos suas dívidas durante essa crise. Nossa vida vale muito mais do que o lucro do Itaú ou da Zank. Com certeza vale muito mais, né? E é absurdo a empresa seguir cobrando dívidas da população com uma economia à beira do colapso, como a gente está vendo hoje. Esse definitivamente não é o papel que os operadores de telemarketing queriam estar cumprindo ou deveriam estar cumprindo nesse momento, né? Tipo assim, mais que nunca, temos que se ver como uma só classe, inclusive pensar medidas de solidariedade que sejam efetivas para combater essa crise e para que ela não seja jogada nas costas dos trabalhadores, né? E da população pobre. Eu acho que o papel, inclusive, que poderiam cumprir os call centers nesse momento seria ajudar a população com informações sobre essa doença, por exemplo, com informações sobre o sistema de saúde, ter um atendimento que pudesse esclarecer esclarecer as questões contra o batalhão de fake news que existe hoje. Agora, isso só pode se dar se os trabalhadores, a partir das suas forças e da sua organização, pudessem garantir esse serviço de forma segura, né? Sem colocar ninguém em risco, com todas as medidas de prevenção possíveis, sem expor ninguém ao vírus, né? Muito menos quem é de grupo de risco e tudo mais. Agora, isso obviamente não vai sair da cabeça dos empresários, né? E nem da cabeça do governo Bolsonaro. Porque esses a gente já sabe, né? Não são eles que estão sendo ameaçados de ver sua família morrer sem ter um leito de UTI, sem sequer ser diagnosticado. É a partir dos trabalhadores. Os trabalhadores se organizando podem dar uma resposta. É um exemplo, inclusive, do que poderia estar sendo feito como saída para a crise. Lá na Inglaterra, tipo, descobriram que é possível produzir respiradores, que são aqueles itens que são essenciais, né, para as UTIs, em indústrias automobilísticas. Então a questão é, por que medidas como essa não são feitas em larga escala, né? Ou são feitas às custas de exploração brutal dos trabalhadores, sem medida de proteção nem nada? Isso porque não são os trabalhadores que estão no controle, né? Por isso que é preciso se organizar, é preciso mostrar quem de fato detém a força para mudar as coisas, né? E acho que por isso que é tão importante, que a gente está remarcando tanto aqui, o exemplo da empresa Alma Viva, né? De Guarulhos, como a gente mostrou no áudio, nos áudios, mas também de outras empresas que paralisaram as suas atividades, que fizeram atos, que se mobilizaram, e diversos trabalhadores, operadores de telemarketing do Brasil que estão fazendo isso. E são um exemplo a ser seguido, né? Se organizaram e lutaram contra essa exploração absurda. É um exemplo para todos os trabalhadores de outras empresas. Inclusive, um áudio que a gente recebeu de um funcionário demitido da Atento, ele fala exatamente isso. Como ele ficou emocionado, inclusive, de ver esse exemplo da paralisação dos trabalhadores da Alma Viva.
Aí, eu cheguei lá, tinha uma galera lá, o turno da manhã não entrou. A galera revoltada, tendo que trabalhar naquelas condições, sem álcool em gel, sem papel no banheiro, dividindo head, dividindo teclado, mouse, tudo. E a galera não falou assim, não vamos trabalhar enquanto a empresa não fazer nada, né? Tipo, inclusive a faixa era muito impactante, era não vamos morrer na PA, que é a operação.
Pobre Atento, né? Atento, que a gente vem denunciando, inclusive, que registrou um faturamento de cerca de 3 bilhões de reais em 2019, né? Tudo isso, obviamente, às custas de exploração do trabalho precário, né? O salário de uma atendente de call center da Atento varia entre ali R$823 até R$2.145. Isso significa que um trabalhador da Atento recebe no ano, dá algo em torno de 0,0008%. Do faturamento da empresa, tipo assim, é ridículo, né? Ou seja, a empresa tá faturando milhões e os trabalhadores ganhando uma merreca e ainda sendo sujeitados a trabalhar nessas condições, né? Em meio a uma pandemia do coronavírus, né? Uma outra denúncia que a gente recebeu também da Atento, Atento lá de São Bernardo, foi inspecionada pela Vigilância Sanitária, foi interditada, mas mesmo assim a empresa não parou. Assim, uma bizarrice completa. Enfim, diante dessas situações absurdas, assim, uma questão que fica é onde estão os sindicatos, né? Tipo assim, são entidades que deveriam estar defendendo os trabalhadores, indo em cada local de trabalho organizar os trabalhadores para que decidam, né, quais medidas querem tomar diante dessa crise, se querem ir para home office, se querem licença remunerada, querem, sei lá, produzir álcool gel para doar para a população, como estão fazendo os professores argentinos, enfim, todas as medidas necessárias para uma saída dos trabalhadores para essa crise. Mas não é o que a gente está vendo os sindicatos fazerem, né? Inclusive, é importante exigir dessas entidades, né, que encampem essa luta, encampem uma campanha contra as demissões, que também são um receio, né, de todos os trabalhadores nesse momento. E que encampem também uma luta contra as medidas do Bolsonaro e do governador Dória, esse que inclusive baixou um decreto de quarentena nesse domingo, em que ele afirma que poderão funcionar em caráter de excepcionalidade os call centers. Enfim, mas não está claro o que é excepcionalidade, né? O que será mantido nesse setor. Serão mantidas as cobranças? Ou será mantido só os serviços essenciais, ligados aos hospitais, por exemplo? E desses que forem essenciais, tipo, as empresas vão tomar alguma medida de prevenção ou vai continuar da mesma forma, colocando os trabalhadores de call center em risco? Ou seja, com esse decreto ele reafirma, na verdade, qual que é a política do Estado brasileiro, qual que é a política que o Estado está tendo, que é de, por um lado, manter uma parte da população trabalhando sem nenhuma medida de proteção, e, por outro, mandar uma parte da população para o isolamento em casa, sem fazer teste para saber quem está doente, sem promover tratamento nos hospitais, que não tem nenhum leito, não tem funcionário suficiente, nem nada. Então, mandam as pessoas para casa para deixar que contaminem parentes, vizinhos, enfim. É o isolamento pelo isolamento, né? Mandando as pessoas para morrerem nas suas casas, né? Então, assim, é uma quarentena sem garantia de leitos para todos os infectados, o que passaria por, inclusive, incluir os leitos de toda a rede privada, né? É uma quarentena sem garantir testes massivos, que é o que deveria estar sendo feito. O Ministério da Saúde anunciou, né, a compra de 5 milhões de testes para que sejam testadas também as pessoas com sintomas leves agora. Mas já se sabe que, tipo, a maior parte da contaminação se dá através de pessoas que não apresentam sintomas, né? Então, essa quantidade de 5 milhões é insuficiente frente a uma população de 200 milhões. Num país que a perspectiva de contaminação, gente, é 9 milhões só no estado de São Paulo. Então, era preciso, reorganizar a produção de laboratórios privados e públicos, de indústrias químicas e tudo mais, para garantir a produção de teste para todo mundo, né? E o decreto do Dória sequer trata da garantia de emprego e renda para os milhões de trabalhadores que, nesse momento de crise, precisam disso, né? Tinha que ter, uma proibição das demissões, né? É um absurdo, é inadmissível a proposta do Guedes, por exemplo, das empresas poderem reduzir os salários. Como que uma família vai ficar com o salário reduzido nesse momento, né? Reduzir salários pela redução das jornadas de trabalho, né? Não pode ser, tinha que ter a licença remunerada completa. Muitas empresas também estão fingindo que estão dando licença, né? Mas, na verdade, estão fazendo a descontada das férias dos trabalhadores. Como se fosse uma escolha dos trabalhadores a de ficar em casa. Ai, que legal essas férias, né? Férias confinado em casa. Então, isso também é mais um absurdo que é preciso denunciar, não pode ser. Mas é isso, galera. Estamos chegando no final do nosso programa. A gente agradece muito todos os ouvintes, todos os que mandaram áudios, mandaram textos, vídeos, enfim, as suas denúncias. Sigam mandando, a gente vai seguir denunciando, seguir divulgando tanto no podcast como no nosso site Esquerda Diário. Sigam as nossas páginas nas redes do Esquerda Diário, e também o nosso podcast aqui nas plataformas, né? Spotify, Deezer e as plataformas em que a gente está.